carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Piora fiscal e cenário externo põe em xeque previsão de taxa de juros com um dígito. Governo Lula reuniu o Conselho de Segurança só uma vez e a mostra sobre Dalí e o surrealismo em São Paulo. Hoje é segunda-feira, 29 de abril de 2024.
Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo.
Com o aumento da tensão fiscal deflagrado pela mudança nas metas para as contas públicas e a perspectiva de que o Federal Reserve retarde o corte dos juros americanos, os economistas revêem previsões para o país. Embora a média das projeções dos bancos aponte uma taxa básica de juros de 9,5% ao ano, no fim do atual ciclo de relaxamento monetário promovido pelo Banco Central, instituições como XP e JP Morgan já revisaram suas estimativas para 10% ao ano ou até mais. Também devem pesar na decisão do Banco Central a aceleração da economia e a alta do dólar, que geram pressões inflacionárias. Para analistas, isso não deve impedir o Comitê de Política Monetária, o Copom, de efetuar cortes na taxa, hoje de 10,75%, mesmo que em um ritmo mais lento. A mensagem de SMS usada para tentar roubar dados de funcionários do governo com acesso ao sistema de pagamentos da União veio do mesmo número que já aplica golpes parecidos relacionados ao Pix, ao programa Bolsa Família e a empréstimos bancários. O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal foi alvo de ataque. A suspeita é de que houve roubo de senhas, CPF, CNPJs e chaves Pix para efetuar os desvios. Usuários desse sistema, incluindo funcionários do governo e do Congresso, receberam uma mensagem de SMS no dia 8 de abril, com um link fraudulento em seus celulares. O Estadão identificou desvios que somam mais de 15 milhões de reais entre março e abril. O dinheiro foi desviado do Tribunal Superior Eleitoral e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, pela ABIN e pelo Banco Central e pelo Tribunal de Contas da União. Até o momento, só há informação de 2 milhões de reais recuperados do total de desvios. O Estadão também informa hoje que o governo Lula só reuniu o Conselho Nacional de Segurança Pública uma única vez desde o início da atual gestão petista. O primeiro e único encontro do colegiado ocorreu no início de dezembro, a pretexto de sua reinstalação. Estabelecido em uma lei de 2018, o Conselho reúne autoridades federais e estaduais com poder de decisão, além de representantes da sociedade civil com notórios conhecimentos na área de políticas de segurança pública. Com natureza consultiva, sugestiva e de acompanhamento social, ele serve para análise, sugestões, diagnósticos e formulação de políticas para o combate à criminalidade e à violência. Em nota, o Ministério da Justiça reconheceu as pautas do Conselho como valiosas e imprescindíveis e disse estar em tratativas para definir a data da próxima reunião ainda nesse semestre. Sobre o único encontro realizado até o momento, afirmou que a transição ministerial resultou em diversas alterações na pasta, que, portanto, passa por um momento de adaptação. O atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que sucedeu a Flávio Dino, indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. Lewandowski assumiu a pasta dizendo que a chegada dele não era bem uma transição, e sim uma continuidade.
Nós estamos e vamos imprimir uma continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelo ministro Flávio Dino e sua equipe. Claro que poderá haver pequenos ajustes, mas nós continuaremos esse trabalho e estamos muito honrados de poder fazê-lo.
O Conselho Nacional de Segurança Pública foi reinstalado em 11 de dezembro, por Dino. Dois dias depois, o Senado aprovou a escolha dele para a cadeira do Supremo, que pertencia à ministra Rosa Weber.
Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo.
E em 15 segundos, novos usuários da Cracolândia desafiam o governo de São Paulo, o crescimento dos protestos em universidades americanas e o destaque cultural desta segunda-feira.
Uma solução inovadora que promete revolucionar a forma como as empresas gerenciam seus veículos. A terceirização da frota é tema de podcast do Notícia no Seu Tempo. Confira!
A chegada de novos usuários à Cracolândia tem desafiado a gestão Tarcísio de Freitas. Dos quase 29 mil atendimentos, 54,7% dizem que frequentam um local há menos de um mês. Entre os pacientes do centro de atendimento, 30% frequentam o fluxo há mais de um ano. O vice-governador Felício Ramute disse ao Estadão que a Cracolândia está em constante renovação e que ela ainda atrai pessoas que querem consumir drogas e se esconder da família e da polícia. Uma das estratégias para diminuir o que o vice-governador chama de influxo à área é o aumento do uso da tecnologia de monitoramento. Mais de 800 manifestantes já foram presos em protestos pró-Palestina que se espalharam por universidades dos Estados Unidos desde 18 de abril, conforme a polícia aperta o cerco contra os participantes. Além das prisões, estudantes enfrentam suspensões e, em casos raros, expulsões de faculdades. Preocupados, estudantes e professores pedem anistia aos que foram mantidos sob custódia. A questão é se as universidades e as autoridades policiais irão inocentar as acusações ou se as suspensões e os registros legais irão acompanhar os estudantes na sua vida adulta. Pela primeira vez no Brasil e no mundo, 100 das obras mais importantes de Salvador Dalí estarão expostas ao mesmo tempo em reproduções e projeções. Os quadros poderão ser vistos em paredes gigantes na mostra Desafio Salvador Dalí, uma exposição surreal na FAAP em São Paulo. A exposição, que será aberta nesta quarta-feira, dia 1º, no Museu da Arte Brasileira, aposta em tecnologia e imersão para oferecer um mergulho na obra do artista, que produziu milhares de peças durante as 6 décadas em que permaneceu ativo. Diversos conteúdos expositivos inéditos, incluindo um audiorrelato em formato podcast, estarão disponíveis. Na mostra, também será possível conferir uma reprodução do ateliê em que Dalí trabalhava e fazer uma viagem de realidade virtual pelas obras dele. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana.
Você ouviu Notícia no Seu Tempo.
Carro por assinatura Movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.
Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG,
a Confederação Nacional das Seguradoras.